pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nós não podemos tomar esse momento como um hábito vazio. Nós levantamos nossas Bíblias e citamos 2 Timóteo 3, 16 e 17, porque é este o objetivo da palavra de Deus, da Bíblia. É um livro inspirado por Deus, que é útil para ensinar o quê? A verdade. E quando se ensina a verdade, ocorre alguma coisa que às vezes é um pouco rude, não é muito bom, é citado hoje em dia como grosseiro, mas condena o erro. Toda vez que você fala a verdade com seu filho, ele não gosta, mas tem que se falar. Condena o erro. E para se condenar o erro, é necessário corrigir as faltas. Não se condena o erro sem ser específico. E tudo isso ocorre para que aprendamos a maneira certa de viver. Porque a finalidade de Deus é nos tornar seus servos, para que aprendamos a fazer as coisas corretas, para que estejamos preparados para elas. Então, nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos aprender a Bíblia nesta noite. Mas antes, eu quero orar. E eu digo para aqueles que estão aqui pela primeira vez, que nós usamos aqui na nossa reunião a nova tradução da linguagem de hoje. E é uma Bíblia que eu conheço, os editores, as pessoas que trabalharam, é extraída diretamente do grego, do hebraico, não passou por nenhuma outra tradução. Então não se assustem, sintam-se em casa, mas tenham a liberdade de usar suas Bíblias. Qualquer coisa me pergunte depois, ou me espete depois lá fora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde. Tu és o nosso Pai eterno. Quem é igual a Ti, ó Deus? No céu e na terra não há ninguém como o Senhor. E nesse momento, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos cada vida, cada pessoa. Colocamos a nossa mente nas Tuas mãos para que possamos absorver, entender, compreender os Teus caminhos. Adverte-nos, Senhor, de algum erro, que o Senhor possa nos corrigir em nossas faltas e que nós possamos crescer no Senhor, tocá-lo pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo governe este momento, Pai, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Senhor, seja conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Amém. Nesta noite, que é dia, eu quero compartilhar com vocês sobre este tema. Um exemplo para não ser seguido. Eu venho falando para vocês nos textos de Paulo que nós devemos estar preparados para o dia mau, para que não sejamos pegos de surpresa, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nesta noite eu vou continuar falando sobre as ações do dos demônios na vida de pessoas. E nós vamos continuar aprendendo. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 14 ao 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou no caminho da salvação. Vá no índice e vá lá, 1 Samuel, e acha o capítulo 16, no Velho Testamento. O Espírito do Senhor saiu de Saul. E um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira, e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procurem um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Quero que vocês saibam que a pessoa que dava um presente desse é porque tinha posse naquela época. A família de Davi não era uma família pobre, era uma família rica. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar suas armas. E mandou a seguinte mensagem a Jessé: gostei de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Amém. Bom, eu coloco algumas questões aqui. Pode uma pessoa que foi escolhida por Deus se afastar dele? É possível uma pessoa que foi escolhida por Deus se afastar de Deus? Pode ou não? Pode. Há muita gente que não acredita nisso. Diz que quando uma pessoa é chamada por Deus, ela fica com Deus até o fim da vida. Mas não é assim que nós aprendemos. Na Bíblia há vários casos de pessoas que foram chamadas por Deus, experimentaram suas bênçãos e depois se afastaram dele. A segunda questão: pode uma pessoa que foi escolhida por Deus ser atormentada por demônios? Claro que sim. Eu escolhi esse texto, nos mostra essas coisas, a resposta a essas coisas. Existem muitos cristãos que dizem que ele é de Deus e o maligno não lhe toca. Mas depende da sua condição espiritual. Depende da sua condição mental. Então, como essa pessoa pode chegar a esse ponto? A esse ponto de ser atormentado por um demônio, estar afastado de Deus, depois de ter experimentado e visto e aprendido tantas coisas. Como é que uma pessoa pode chegar a esse ponto? Por isso que um exemplo disso é Saul. Mas quem foi Saul? Algumas pessoas aqui não sabem quem foi Saul. E nós temos que aprender. Saul foi escolhido para ser o primeiro rei de todo Israel. E se você continua com a sua Bíblia aberta, nós vamos dar uma olhada lá em 1 Samuel 10. E nós vamos dar umas folhadas na Bíblia aí. E no versículo 1. No capítulo 10, no versículo 1, está escrito que o empregado foi e Samuel disse a Saul: eu tenho um recado de Deus para você. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Então, para se escolher um rei naquela época, existia um profeta. E ele levava um chifre onde continha azeite puro. E ele jogava na cabeça da pessoa escolhida, ungia a pessoa. Na verdade, ninguém ungia o azeite para ungir. Diferente do que se pratica hoje nas igrejas, onde eles tentam vender para você azeite ungido. Isso é mentira, não existe na Bíblia. Isso é meio de ganhar dinheiro, de enganar as pessoas. Então, jogou-se o óleo na cabeça de Saul e lhe foi dito que ele seria o governante de Israel. Ele seria o líder, o rei. E então a proposta é que ele precisava experimentar a presença do Espírito de Deus. Isso é muito importante. No próprio capítulo 10, de 1 Samuel, no versículo 6, diz: então o Espírito do Senhor dominará você. Samuel está dizendo: o Espírito de Deus dominará você. E você vai agir como um profeta junto com eles. E ficará uma pessoa diferente. Você ficará uma pessoa diferente. É impossível que o Espírito de Deus viva dentro de uma pessoa e ele continue a mesma coisa. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas não estão cheios do Espírito. Porque eles continuam numa vida de erros. Continuam numa vida de imoralidade. Continuam numa vida vazia. Quando entram aqui, suas mentes não estão prestando atenção na palavra de Deus. Eles não querem aprender. Eles estão longe. Não existe vínculo entre a mente, a alma e o espírito com o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós estamos reunidos aqui para celebrar o nome do Senhor, para dizer o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele é grande, e que nós dependemos tudo dEle. Nós chegamos aqui com a ajuda de Deus, e nós estamos vivendo e subsistindo com a ajuda de Deus. Em um mundo caótico, o Senhor tem estendido Suas mãos sobre nós e tem nos abençoado. E tem sustentado nossas vidas. A maior prova de que uma pessoa, quando tem uma experiência com o Espírito de Deus e com a palavra de Deus, está no versículo 9, um pedacinho, onde diz que Deus mudou o coração de Saul. Você percebe? Deus mudou o seu coração. Saul não era um homem de Deus. Mas ele era um homem alto, bonito, com uma aparência que chamava a atenção. E Samuel olhou para ele desse modo. Ele disse: um rei, já que o povo quer um rei, que ele seja bonito, que ele seja alto, que ele tenha uma aparência de rei. E então ele foi escolhido. Mas o mais importante é que ele teve uma experiência com o Espírito de Deus e teve o seu coração mudado. Seu coração mudou. Ele saiu de um plano e foi para um outro plano. Essa é a verdadeira conversão. A pessoa se encontra com Deus e muda. Quando a palavra de Deus diz poeticamente que Deus mudou o coração dele, significa o quê? Que Saul percebeu que a sua vida teria que ser diferente. Ele se projetou para a frente. Ele viu que teria que ser um homem responsável, sério. Muito bem. Ele foi escolhido e recebeu interiormente a presença de Deus. Mas nós temos que relembrar algumas coisas que vimos na semana passada e retrasada. Nós temos autoridade para expulsar demônios de pessoas possessas pela autoridade do nome de Jesus. Então, se uma pessoa está possessa, porque nós vimos aqui esse Saul, que recebeu o Espírito de Deus, que ficou diferente, que mudou o coração, e no texto que nós lemos, o que aconteceu com ele? O Espírito do Senhor se retirou da vida dele e um espírito mau passou a atormentá-lo. Muitas vezes eu me deparei com pessoas possessas e eu disse, em nome de Jesus, sai para aquele espírito do demônio. Mas isso não significa espiritualidade. Você expulsar demônios em nome de Jesus, orar por enfermos, não significa que eu estou tão consagrado assim. Eu estou fazendo uso do nome de Jesus, e esse nome de Jesus é tão poderoso que demônios e doenças obedecem. Porque muitos vão comparecer perante o Senhor e vão dizer, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos milagres no teu nome. E Jesus disse, apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Porque tudo pode ser feito no nome de Jesus, essas expulsões, pregar em nome de Jesus, orar pelas pessoas e acontecer milagres. Mas isso não quer dizer que Deus está agindo. Às vezes Satanás está amarrando a vida de alguma pessoa e no nome de Jesus ele sai, mas ele volta. Expulsar em nome de Jesus é uma coisa. Isso não quer dizer que elas ficarão imediatamente livres. Você se lembra que Jesus disse, quando se expulsa o demônio de alguém, ele fica andando por lugares áridos. E depois tenta voltar para aquela vida, porque ele precisa encontrar um corpo. E quando ele volta lá, e encontra a casa vazia, ele traz consigo mais 7. E o estado daquela pessoa é agora pior do que antes. Por quê? Ela não se preparou. Ela recebeu uma libertação de Deus, mas ela permaneceu num estado de desdém, de apatia, e sua vida ficou vazia. Vocês estão entendendo? Então, quando uma pessoa recebe uma libertação de um demônio, ela não está imediatamente livre. Por quê? Será necessário que elas, assim como nós, busquem os princípios da verdade para resistirem a esses demônios. Você pode não acreditar em forças espirituais do mal, mas se você olhar a malignidade que campeia em todas as ruas da cidade, em todos os lugares, você já não pode mais andar tranquilo. Nem mesmo dentro de um shopping. Você não pode colocar seu filho na escola. Um professor hoje, quando vai dar aula, ele é atacado. Hoje alunos entram numa faculdade e eles acham que têm o direito de votar para escolher a liderança. Dê liberdade, vai dando liberdade, vai dando liberdade, e tudo vai se transformando numa libertinagem. Prenderam bandidos até com ligação de telefone. Estão soltando, porque diz que não tem prova. Que mundo nós estamos vivendo? Nós estamos entregues, meu irmão. Em Carapicuíba, o fórum diz que tem que mudar. Porque tem muito bandido na rua. É impressionante. Então se prenda. Mas vai mudar o próprio de lugar para uma outra cidade. Imagine, você vai entrar dentro de um fórum da sua cidade numa outra. Porque na rua do fórum tem bandido. Que governo é esse? Não existe mais respeito. E esse mundo irá de mal a pior. Você viu o que está acontecendo nos Estados Unidos? Milhares e milhares de trabalhadores públicos não recebem seus salários. O mundo todo está virando de perna para o ar. Existe uma anarquia muito grande, uma confusão muito grande em toda parte. E neste momento nós entendemos tudo isso, que a volta de nosso Senhor Jesus está próxima. Está muito próxima. E nós precisamos aprender a resistir esses seres. Quando Jesus pregou o Evangelho no Império Romano, era mais difícil de viver lá do que viver hoje em dia. E Jesus nunca ensinou que iria derrubar o Império Romano para que todos tivessem uma vida melhor. Não, vocês podem ter uma vida de comunhão com Deus mesmo no meio desse inferno. E nós podemos ter uma vida de comunhão com Deus em meio a este inferno. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas por que nós devemos resistir pelos princípios da verdade? Por quê? Porque expulsar demônios e resisti-los são duas coisas diferentes. Nós aprendemos sobre o uso da palavra de Deus nos dois casos, expulsar e resistir. Quando você expulsa, é porque você crê na palavra de Deus que a vida de uma pessoa não é lugar para que o demônio esteja lá. Enquanto eu estou pregando agora, você pode saber com toda certeza que há demônios sendo retirados. Porque a palavra de Deus está entrando na sua mente e no seu coração. Alguns não entendem a razão da sua falta de sono, dos seus pesadelos, dos seus transtornos mentais, nervosos. Mas essas são as áreas de ataque desses seres. A força deles não está propriamente na razão de serem fortes. Se bem que são muito organizados, mas são organizados para detectar a nossa fraqueza e agir com base na nossa fragilidade. Portanto, quando nós somos fracos, realmente somos fracos, porque damos a eles esta vantagem. Eles se aproveitam da nossa maneira errada de pensar. Vocês já aprenderam que mente vazia é oficina do diabo. Esse ditado parece certo, mas não é. Porque a mente pode estar cheia de lixo. Pessoas podem estar pensando errado, enchendo suas mentes. E esses seres estão aproveitando esses pensamentos para destruir sua vida. Você levanta com um certo humor e depois logo o perde. Você chega no trabalho entusiasmado e 5 minutos depois você está desesperado. Algumas pessoas entram no lugar deste e logo querem sair, não aguentam. Eles fazem uma pressão terrível, porque o que eles querem é que você vire do avesso, que você se transtorne. Para alguns, eles conseguem manobrar. Eles começam a amarrar a vida ao ponto desta pessoa começar a pensar que Deus não existe. E não adianta só expulsar demônios. A pessoa recebe a expulsão daqueles demônios, mas elas precisam aprender a resisti-los logo a seguir. Por isso que é importante aprender a palavra de Deus. Quando nós chegamos aqui, é importante anotar, mas não é anotar cada palavra que eu diga. É importante anotar aquilo que Deus diz para você fazer. Porque se você tentar anotar cada palavra que eu disser, você não vai conseguir. Você não vai prestar atenção e não vai aprender nada. Você vai fazer uma embrulhada. Eu sou favorável que anote. Mas anote as ideias que Deus lhes dá, ideias específicas que Deus lhes dá. Resistir a Satanás significa você fazer uso da palavra de Deus contra si mesmo. Muitas pessoas e muitos pastores ensinam, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Diga a Bíblia para Satanás, ele conhece a Bíblia mais do que você. Na verdade, ele quer saber se você conhece a Bíblia para você. Quando Jesus estava no deserto da Judéia, e ele estava com fome, Satanás mesmo em pessoa apareceu e disse, você tem fome, não é? Vamos, mande que estas pedras se transformem em pães. E Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não estava citando isso para ele, mas citando para si mesmo. Dizendo para ele, eu conheço esta verdade na minha vida e eu estou praticando agora, na sua frente. Ele não desiste. Ele continua dizendo para Jesus muitas outras coisas que você sabe. Te darei os reinos. Sobe lá naquele pináculo e pula, os teus anjos vão te sustentar. Jesus olha para ele e diz, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu creio nisso, é o que ele estava dizendo. Eu estou vivendo isto, eu não preciso antecipar as coisas, eu vou fazer a vontade de Deus, eu não preciso causar nenhum sensacionalismo, eu vou sair andando por aí e eu sei o que Deus vai fazer, eu não preciso obedecer você. Satanás disse, você veio para ser rei, eu te darei todos os reinos se você se prostrar e me adorar. E Jesus disse, escute aqui, está escrito, só adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás serviço. Eu não vim para servir você, eu vim para servir a Deus. É nisto que eu creio. Esse negócio de pegar a Bíblia e ficar dando na cabeça do diabo, e ficar pregando para as pessoas que estão possuídas por demônios, isso é tudo bobagem. Em todo o tempo, se você quiser resistir a Satanás, você nunca resistirá apenas dizendo, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Isso não funciona. Porque você tem que ser forte. O que a Bíblia fala sobre dinheiro? Como é que você pode expulsar demônios da sua vida se você gasta mais do que recebe? Como é que você pode expulsar um demônio que diz que está roubando a sua paz se você é um camarada destemperado? Você entra em casa e bate todas as portas e arrebenta a geladeira e arranca os fios da TV. Como é que você pode expulsar demônios desse jeito? Se você não resiste, se você não tem temperança, a igreja ensina errado hoje em dia para enganar vocês. Porque não são igreja. São impostores que estão usando o púlpito para ganhar dinheiro. A primeira coisa que nós temos que aprender: Saul perdeu a sua comunhão com Deus e passou a ser atormentado por um espírito mau. Não é o que está no versículo 14 do capítulo 16 de 1 Samuel? O espírito do Senhor saiu de Saul. Por que saiu de Saul? Existia uma razão para ter saído de Saul? E quando você se depara com um espírito mal mandado por Deus, seria isto verdade? Deus manda espíritos maus? Manda. Isso você não sabia. Porque os pentecostais não acreditam nisso. Os fundamentalistas não acreditam nisso. Todo o governo, todo o universo está sob o governo de Deus. Vocês não esqueceram que quando Pedro estava em Jerusalém, pregando para os líderes religiosos, dizendo: vocês mataram Jesus, mas Deus deu esta permissão a vocês. Vocês não fizeram só porque quiseram. Deus permitiu isto. Deus muitas vezes permite coisas na vida da gente que nós não queremos. Mas é o único jeito, às vezes, de quebrar o nosso coração. Você, às vezes, e eu, nós somos tão rebeldes, que o único jeito de Deus quebrar o nosso coração é permitir coisas ruins. E o pior de tudo é que continuamos sendo rebeldes, orgulhosos. Em vez de buscarmos a Deus para entender a situação, nós vamos buscar, sabe o quê? Libertação. E cada vez você fica mais amarrado por causa da sua falta de orgulho. Porque tem sempre um impostor dizendo que vai orar por todo mundo e todo mundo vai ser abençoado. E às vezes Deus está castigando, disciplinando alguém. E um pregador está dizendo que todo mundo vai ser abençoado. Eu não estou aqui para enganar vocês, não. Não vou fazer nenhum esforço para que você fique aqui. Se você ouvir a voz de Deus, você fica. Se não ouvir, se você não entendeu nada, você vai. E espero que um dia você ouça a voz dele e entenda. Aprenda um fato sobre Deus. Em Isaías 45:7 está escrito: eu sou o Criador da luz e da escuridão. E mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Deus cria luz, e nós sabemos que a palavra luz significa o quê? A saída da ignorância. Você recebe esclarecimento. Você recebe caminho. Você tem direção. Mas ele também manda escuridão para a pessoa rebelde. Ela entra no mundo de escuridão, de ignorância, de desconhecimento, de desgraça. Eu disse que esta palavra não é... Para os nossos dias é rude, porque todo mundo está acostumado aí com esses grandes discursos de autoajuda. Só filosofia e psicologia o todo tempo, e não estão mais acostumados com a Bíblia. Mas o caráter de Deus é esse. Algumas pessoas pensam que estão vivendo na bênção, mas estão debaixo de uma grande maldição. E eu não estou falando desse negócio de quebrar maldição. Você não quebra a maldição que Deus manda. Vamos fazer um negócio de quebrar a maldição. Onde você já leu isso na Bíblia? Não existe. Só existe um jeito de você sair da maldição: obediência. Arrependimento e obediência. Você deve reconhecer que está agindo errado, abandonar uma vida errada, se comprometer em seguir a Jesus Cristo de todo o coração e em servir a Deus por meio de Cristo e da igreja. Este é o único jeito. Eu tenho pena quando pessoas são amaldiçoadas por Deus. Eu tenho pena quando pessoas caem na escuridão. Você conversa com elas, suas ideias estão confusas, atabalhoadas. Eu fico triste, eles não entendem nada. Eles chamam o errado de certo, o certo de errado. Eles não têm mais noção. Você já imaginou um engenheiro errar nas medidas? Um construtor usar material de terceira categoria. O que vai acontecer? Deus não quer filhos de terceira categoria. Deus quer filhos que o amem de todo o coração. Afinal, Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, a tua mente, o teu espírito. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deus está nos chamando para um compromisso, porque Ele quer derramar sobre nós o seu espírito. Porque Ele quer mudar o nosso coração. Ele quer mudar o sentido da nossa vida. Deus não está falando de te dar dinheiro. Deus não está falando que você vai ser bem sucedido no amor. Ninguém é bem sucedido em amor. Todo dia tem um... Ou quase todo dia tem um risca. Tem uma faísca. Ai, agora encontrei o homem da minha vida. Encontrou nada. Você encontrou alguém que você vai se degladiar. Aí o mundo diz: ah, os opostos se atraem. Isso é outra bobagem. Vá procurando oposto que você vai ver só onde você vai bater sua cara. Procura pessoas iguais a você. E deixe que Deus oriente. Deus é o Criador. Mas Ele manda coisas boas e também coisas ruins. É porque o pessoal não pega esses textos para explicar. Ah, Naamã só pulou 7 vezes no rio e foi curado. Então você vem, compra água, a 7 lavada. Você sabia que tem uma igreja fazendo a campanha da pasta de figo? Um copinho desse de café, R$150. Sabe lá Deus se esse figo, como que ele está lá, de forma higiênica, que foi colocado ali, e o pessoal até o final da reunião tem um momento que eles têm que comer a pasta de figo, porque um dia a pasta de figo curou as feridas do rei, e agora eles estão comendo a pasta de figo. Pasta de figo era um remédio usado na cultura palestina para feridas. Mas se você não souber fazer aquilo, você cria mais ferimento. Teve pessoas que já usaram figo para se bronzear. Foram parar no hospital. Tem a campanha do tapete do sal grosso. Joga-se punhados de sal grosso no tapete para que você passe. E à medida que você passa, fica tudo descarregado lá. Onde Jesus ensinou isso? Isso veio da macumba. Me dá nojo. A campanha da Rosa de Saron. Porque Jesus é a Rosa de Saron. Compre a rosa. Sabe quanto custa a rosa? Depende da situação financeira da igreja. Tem igrejas que vendem a rosa por 30, outra por 50, outra por 100. Então, faça uma pechincha. Quem sabe Jesus cobre mais barato e faça a mesma coisa. O óleo ungido. Pessoas chegam a tomar aquele óleo. O óleo é para ungir, não é para você ungir o óleo. Eu não sei se eu compro uma nota de 100 reais por 2 reais ou pago 100 em nota de 2. É assim que nós estamos vivendo. Nos enganando e sendo enganados. Isso é uma maldição que está caindo sobre nós. As pessoas têm medo de ir à igreja porque não ouvem mais nada. Eu não entendo o que alguns pastores fazem. Eles brigam numa igreja, dizem que não gostam daquilo e depois abrem uma outra igual, no mesmo processo daquela da qual eles saíram. Se é para sair, por que não fez diferente? Por que não melhorou? Por que continua a mesma coisa? Mas eu tenho mais coisas para dizer. As condições que levaram Saul a experimentar essa situação tenebrosa, quais foram elas? Eu vou relembrar o que eu falei. Ele nunca esteve preparado para enfrentar a si mesmo diante das forças do mal. Há muitos cristãos que não se preparam, eles não estão preparados. Eles esperam o mal chegar e aí começam a bater perna, pensar em morrer. Correr, eles estão fragilizados. O dia mau chega para o ruim, como chega para o bom, chega para o forte, como chega para o fraco, chega para o bonito, como chega para o feio. Mas é por isso que nós precisamos do ensino da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos estabiliza, nos deixa firmes diante do mal. A sua vida não é fácil, meu irmão. Amanhã você tem que sair, pegar um trânsito, pegar um trem, pegar um ônibus. Duas, três conduções, viajar 2 horas dentro de um ônibus. Superlotado. Se você está com um carro sem o cinto de segurança, você é multado. No ônibus tem 200 passageiros sem cinto. Sem nenhuma segurança. Parabéns, prefeito. Pelo aumento do IPTU que o senhor quer fazer. O senhor quer acabar com São Paulo. Paga-se mal, professor, paga-se mal, policial. Para onde vai esse dinheiro? Essas porcarias de ônibus que oferecem para o povo? Ninguém está pedindo estofado, que seja banco de plástico, mas que tenha ar-condicionado, que se limite, que aumente os veículos na rua. Então você deixa o seu carro. Melhore esses trens. Você vai nas estradas, só se aumenta o pedágio. Não falta problemas para transformar o seu dia de bom para mal. Amanhã você já vai experimentar. O país que mais cobra impostos no mundo. Para onde vai isso? Não dá para fazer escola, mas deu para fazer campo de futebol, que vai ficar perdido lá na floresta amazônica. Vai jogar o time dos tamanduá contra o time do mico-leão. Ele nunca se firmou na verdade. Saul nunca se firmou na verdade. Há pessoas que vão viver a vida inteira dentro das igrejas, vão passar o resto de suas vidas e não vão se firmar na verdade. É a verdade que lhe dá firmeza. Você deve amar a verdade. Quando Deus bate contra você, puxa, obrigado, Senhor, porque eu preciso aprender a viver, eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor esposo, melhor esposa, melhor filho, melhor empregado, melhor patrão, melhor cidadão. Eu preciso defender a justiça. Saul nunca andou para agradar a Deus. A sua vida não tinha esse propósito. Ele era egoísta. Muitas pessoas vão à igreja por razões egoístas. Ah, é, eu já ouvi falar aqui. Ah, não gosto, o Walter já não prega como antes. Nem você é como antes, porque você continua a mesma porcaria. Não aprendeu nada antes, não aprendeu nada agora. Eu estou velho. Ou mais maduro. E a vida obedece ciclos. Nós temos que crescer, a igreja tem que amadurecer. Nós temos que aprender coisas melhores. Saul nunca se preocupou em fortalecer a mensagem de Deus entre o seu povo. Ele só foi pegando impostos. Mas nunca foi como Davi, por exemplo, que estabelecia lugares de adoração, levava o povo a amar a Deus. Meu irmão, sabe de uma coisa, quando você tira Deus da vida da população, você destrói a moral, você destrói até o civismo. Você anda nos Estados Unidos agora, você tem pena. A cabeça daqueles jovens estão estragadas. Só pensam em bruxaria. É o mesmo que acontece aqui. Outro dia subi na porta do elevador, vai ter uma festa de Halloween. Em novembro. Tem o carnaval em fevereiro, tem o carnaval de julho, tem o carnaval de outubro, tem o carnaval de dezembro, tem o carnaval de janeiro. O negócio é festa. E você sabe o que isso representa? Perversão. Essas festas populares há muito deixou ou deixaram de serem festas. Hoje é uma demonstração de nudez, sensualidade, sujeira, imoralidade. Droga e bebida rodam e rolam solto. Ou não é? Ele não se preservou em um conjunto de crenças verdadeiras para se proteger das influências malignas em sua mente. Ele não era um homem que meditava. Se você é uma pessoa que não aprende a meditar, a sua mente vai sofrer. Porque Satanás percebe as suas influências, ou melhor, suas fraquezas, e ele vem com influências. É o que Paulo diz lá em Efésios, dardos inflamados, que queimam. Você não aguenta aquela dor, ela queima lá dentro, provocando angústia. É como se fosse uma ferroada, um veneno. É como algo que vai te corroendo por dentro e você não entende. E não adianta alguém chegar e pôr a mão na sua cabeça e expulsar. Você tem que se defender. Você tem que aprender a resistir. É aquele ódio crescente. É aquela ira que não passa. É aquele desejo de ser rebelde a pai e mãe. É como se fosse aquele comichão que vai destruindo tudo por dentro. É isso que ele está falando. Chegou uma época na vida de Saul que ele não entendia mais. Ele tinha o governo, ele tinha o trono, ele tinha condições financeiras, mas era um homem atormentado. Muito antes desse momento, ele não se manteve sob o estado da salvação que Deus lhe deu. Deus o tirou do nada e o transformou num rei. Meu irmão, Deus tirou você de uma vida caótica e está tentando mudar seu coração para que você tenha uma vida digna. Deus tirou você das drogas, Deus tirou você do alcoolismo, Deus tirou você da prostituição, Deus tirou você da miséria. E o que você está fazendo? Nós temos que ser gratos a Deus. Muitas pessoas não entendem o que está se passando na sua vida hoje, mas você sabe que Deus tem sido a sua ajuda, a sua força. Muitas situações que você enfrentava antes, você, se não fosse Deus, você não iria suportar. Você não iria suportar. Você não iria suportar. Me diga se não é verdade. Coisas até mesmo dentro da sua própria casa. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Ele não usou a palavra de Deus contra si mesmo, como a espada do Espírito. Por isso é que ele não morreu para si mesmo. Quando a Bíblia fala que a espada do Espírito, a palavra de Deus, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela entra e divide alma e espírito, juntas e medulas, discerne os propósitos do coração, é justamente para que nós sejamos rasgados por Deus. A palavra de Deus ensinada é assim. Ela nos rasga por dentro. Ela faz com que vejamos quem somos de fato. Se estamos ou não no caminho. Se somos de Deus ou não. Se estamos perdendo nosso tempo ou não. Se estamos ficando vazios ou não. Se estamos nos enganando, nos tornando autossuficientes, é necessário que sejamos humildes diante do Senhor, para que Ele nos exalte. A razão de Deus colocar a palavra dentro de nós é para nos encher com o Seu Espírito e nós sermos não vitoriosos, mas muito mais que vitoriosos. Que você seja um homem e uma mulher agradecidos a Deus. Saul não orava para ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele fazia o que queria. E depois tentava correr para Samuel. Ô Samuel, me ajude aí. É assim que nós temos visto pessoas vivendo. Eles não estão nem aí com Deus. Estamos esquecendo de Deus. Frequentamos uma igreja porque se tornou um hábito. Porque ainda é a única coisa que nos segura. Mas nós precisamos amar a Deus de todo o coração. Acreditar na realidade dEle. Ele está aqui. Ele está em você. Ele está enchendo esse lugar. E quando você sair daqui, Ele não se ausentará da sua vida. Você estará dormindo e Ele estará acordado. Você se levantará e Ele já estará acordado. Você sairá para o trabalho e Ele já está lá na frente. Você não sabe o que vai acontecer durante o dia, mas se você tiver comunhão com Ele, você terá toda a direção que precisa. E eu não estou dizendo que tudo sairá bem, porque Deus vai permitir situações controversas na sua vida para que você cresça, aprenda a viver com sabedoria. Situações que vão mexer no seu caráter, melhorar você, para que você tenha maior desempenho e seja mais aceito entre as pessoas. Para que você seja mais humilde, mais amoroso, mais gentil, mais verdadeiro. Ele vai colocar você diante de desafios. Para que você aprenda o que está escrito. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Deus não está morto para mim. Ele está vivo. Deus não morreu. E Jesus morreu, mas ressuscitou. Muitas pessoas dizem, esse evangelho não funciona. 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 Não funciona para a cabeça oca. Não funciona na cabeça daquele que gosta de algazarra, de bagunça. Mas quem quer ser gente, este é o evangelho. Este é o evangelho. A falta desses princípios afetou negativamente a vida de Saul e ele foi se afastando de Deus até o ponto em que o Senhor o rejeitou como rei. Se vocês estão com a Bíblia ainda aberta, no capítulo 15, dos versículos 10 ao 13, está lá. O Senhor Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Primeiro Deus diz para Samuel, que era o profeta: eu estou arrependido. Você já imaginou Deus dizer: eu estou arrependido de ter chamado Walter, porque ele só me desobedece, ele não cumpre as minhas ordens. Eu estou muito triste de ter colocado dentro da igreja. Você já imaginou Deus dizendo acerca de você: eu estou muito triste de um dia ter chamado você e você não me respeita. E você não faz nada que eu peço. Pelo contrário. Isso não é triste. Talvez você me diga: mas por que Deus está arrependido se Ele é onisciente? É porque ele está falando com expressões humanas para que o homem entenda a sua tristeza. Porque Deus nunca é pego de surpresa. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor em favor de Saul. Ele tentou convencer a Deus: tem misericórdia de Saul, Senhor. Não castiga ele. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade do Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo. Olha o caráter deste homem. E que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou dizendo: Oh Samuel, que o Senhor Deus abençoe. Eu obedeci às ordens do Senhor. Mentiroso. Veja o versículo 24. Ele diz mais tarde, depois que descobre a verdade: Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Uma vez uma pessoa chegou para mim na igreja, influente, e disse: Eu vou sair daqui porque eu não estou concordando com você. Vai com Deus. Eu não sou teu escravo, meu irmão. Eu sou o escravo de Jesus Cristo. Alguns pastores costumam pegar pessoas que têm dinheiro e colocar sentadas aqui. Aqui só tem gente que não tem dinheiro, né? Tem uns dois ou três aí que tem. Mas eu já fui em igrejas que pastor, antes de falar, tem que subir 15 para dar uma palavra antes. Chega lá, irmãos, estou dando uma saudação, não vou pregar, só vou ler um texto e dar uma pregada. Aí quando é lá para as 10 horas, o pastor pega a palavra, os irmãos: Vai pregar, pastor? Já ouviram 15 pregações. Nós estamos brincando. Tem igrejas onde vão artista de televisão, jogador de futebol. O camarada nunca se declarou para Cristo e realmente é colocado lá atrás. Eu não frequentaria uma igreja dessa, porque já sei que isso daí não é igreja, isso é bagunça. Não demora muito e de aquilo tudo vai virar. Eu sei porque eles não gostam de mim. Já ajudei muitos pastores, eles não me chamam nem para um cafezinho. E também não quero, pode ser que eles ponham veneno lá. Estou muito bem com vocês aqui. Tem o cafezinho da Salete aí, né, Celina? Que a gente toma ali e tal, tá bom. Que também é um cafezinho da Salete, é um cafezinho miserável, mas tudo bem. O versículo 17, Samuel diz para Saul: Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas você é um líder. Meu irmão, você já parou para pensar quem você é? Para agir como você está agindo? Ai, não aguento mais minha vida. Ai, não sei o que acontece comigo. Por que a minha vida está assim? Ai, não sei. Eu não quero mais. Eu não quero mais viver. Eu não aguento mais o meu trabalho. Eu não aguento mais a minha casa. Eu não aguento mais meus filhos. Eu não aguento mais meu marido. Eu não aguento mais minha mulher. Eu não aguento mais meu cachorro. O meu gato. O papagaio. O bem-te-vi. Eu não aguento mais. Quem você pensa que é? Você, Deus fez de você, meu irmão, não importa o seu nível social, econômico. Deus fez de você uma pessoa importante. Ele colocou você dentro de um raio de relacionamentos onde ele diz, você será o meu instrumento, onde você está, eu vou encher você com o meu Espírito Santo, vou mudar seu coração, para que as pessoas possam me conhecer. Você não está trabalhando onde está, só porque conseguiu entrar ali. Você está lá porque Deus colocou você lá. E o que você está fazendo lá, em nome de Deus? Você está agindo como eles, conversando como eles, se escondendo, tendo medo do Evangelho? O apóstolo Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Samuel ainda diz, nos versículos 22 a 23, o que é que o Senhor Deus prefere, Saul? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifícios as melhores ovelhas. A revolta, a rebeldia contra Deus é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. Deus chama a revolta, a rebeldia de feitiçaria e o orgulho de idolatria. Você adora a si próprio, por isso não se entrega a Deus como Ele quer. E então Samuel diz, o Senhor rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Deus não está descartando Saul, só está dizendo, você não será mais rei, você será substituído. Deus não está dizendo, vou acabar com a sua vida. Não, você passará por um processo de aperfeiçoamento. Mas rei você não pode mais ser. Há muitas pessoas que querem ocupar cargos de liderança, mas eles não dão exemplo nenhum. Muitas pessoas dão aulas, mas não querem estar mais na igreja. Não querem saber de conversar com ninguém. Inventam mil e uma desculpas. Estou cansado, estou desanimado. Onde já se viu? O Espírito de Deus mudou o seu coração, transformou a sua vida. Eu entendo que vez ou outra você pode ficar estressado e é bom descansar. Mas pare com as desculpas. Seja útil para a sua família, seja útil para a família de Deus. Porque quanto mais você dá, mais você receberá de Deus. Já cansaram? Quem você é diante de Deus? Ou que tipo de pessoa você deseja ser diante dele? Você olhando todas estas coisas que aconteceram com Saul, que tipo de pessoa você é de Deus? E que tipo de pessoa você gostaria de ser? Quem você gostaria de ser diante de Deus? O que o impede de ser uma pessoa que Deus se agrade? Se você diz, mas eu sou tímido, e por que não perde a timidez? Ah, porque eu sou assim. Não, você não é assim, você se faz assim. Você é medroso. Eu quero ser corajoso então, Walter. Então seja. Aprenda o caminho da coragem. Você só poderá ser o que gostaria de ser diante de Deus se você começar a aprender a Bíblia. Hoje em dia, tudo que nós fazemos nas igrejas é não ensinar a Bíblia. Ficamos por aí, hoje Deus tem uma mala para você, tem uma chave. Hoje, nossa, hoje o culto foi bom, o pastor falou que você é muito abençoado por Deus. Eu não estou dizendo o contrário. Se você for uma pessoa obediente, Deus vai abençoar sua vida. Talvez não com dinheiro. Ah, assim também não quero. O que o impede? É egoísmo, crenças, interesses pessoais, amizades, prazeres, materialismo. O que o impede de ser o que você deve ser para Deus? Em segundo lugar, Saul ouviu e atendeu a conselhos sem fundamentação bíblica e ordenou que buscassem a sua solução pessoal. Ele não queria esforço. Nos versículos 15 ao 17 de 1 Samuel 16, vamos lá? Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Mande, e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procurem um homem que toque bem lira e tragam aqui. Nós vimos que Deus havia rejeitado a Saul como rei, mas haveria possibilidade dele viver ainda em comunhão com Deus? Sim ou não? Sim. Judas traiu Jesus, mas haveria possibilidade dele ter comunhão com Deus? Sim, porque Jesus mesmo diz: Deus escolheu um para me trair. Mas Deus não escolheu um para se matar. Porque a Bíblia condena: se você tirar sua própria vida, você irá para o inferno. Muitas pessoas dão um tiro nas suas têmporas, e depois alguém diz assim: não, mas ele estava fora de si. Nada disso. Raríssimos são os casos de loucura. Mas se você tira a sua vida é porque você vem plantando pensamentos errados. E este homem, Saul, vai tirar sua vida. Se Saul deixasse a sua autossuficiência, seguisse a verdade divina e servisse ao Senhor de todo o seu coração, ele voltaria a ter comunhão com Deus. Se você hoje tomar uma decisão na sua vida, você diz assim: não, mas eu sou cristão de tal coisa, eu sou de tal denominação. Para Deus não importa isso. O que Deus espera é que você deixe de ser autossuficiente, senhor de si mesmo. Permita que o Espírito de Deus passe a liderar sua vida, a guiar você. Que você se alegre com o Senhor, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Siga a verdade e sirva ao Senhor de toda a sua alma, com toda a sua alma. E você vai ver o que Deus pode fazer através de você. Saul, em vez de pôr sua vida nas mãos de Deus, preferiu colocá-la em alguém que ele transformou em seu amuleto, ou seja, Davi. Davi era um homem cheio do Espírito Santo agora. Você já reparou como os cristãos sempre estão procurando alguém cheio do Espírito Santo, achando que se forem lá, eles vão encontrar uma solução para o seu problema? Não vão encontrar nada. Nenhum pastor, ninguém, ainda que cheio do Espírito Santo, pode trazer solução para a sua vida. A solução está aqui, dentro da sua própria cabeça e na unção do Espírito Santo. Jesus nunca prometeu que iria fazer sua empresa prosperar. Ele disse: eu vou fazer você um homem sábio. Eu vou capacitar você com a inteligência do céu. Eu vou tornar você responsável. Eu vou tornar você um melhor patrão. É difícil pregar o evangelho hoje em dia. Porque as pessoas entram numa igreja, elas não querem ouvir as coisas do Senhor. Elas querem uma gritaria, elas querem uma balbúrdia. Querem que um pastor jogue um paletó e todo mundo caia. Nossa, foi uma bênção. Que ele sopre e caia. Eu pergunto para você, qual é o resultado dessas asneiras? Isso não é coisa do Espírito, meu irmão. Deus não faz uma coisa dessas para depois ser achincalhado. Quantas pessoas você vê subindo os montes e orando e não acontece nada? Eles nem sabem para que suas vidas servem. O evangelho do Senhor Jesus é diferente. Ou você toma uma posição hoje, ou a sua vida vai começar a cair, como está caindo a vida de Saul. Você não pode me ter como amuleto, você não pode ter qualquer outro irmão como amuleto. Tem gente que, eu fui numa igreja uma vez que o bom ali era o tal de seu Zé. Quando ele orava, as coisas aconteciam, acontecia nada. As pessoas criam crendices. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Alguém está gostando de uma igreja agora porque ela é muito filosófica. É lógico, tem que estar no lugar desse mesmo, porque ele está escondendo o seu pecado. Imagine ficar sentado ouvindo um cara falando coisas que incomodam o coração. É melhor ouvir história. É melhor ouvir os pensadores. Chant, ou melhor, Kant, Nietzsche. Vai ouvir Freud. Porque eles acreditam que essas coisas vão fazer lhe fazer uma massagem. O evangelho é assim, hoje, olha, esse homem fala, esse homem é muito educado, esse homem é muito letrado, grande porcaria. Nós precisamos de Bíblia, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de Jesus, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos de um avivamento. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de um toque do Espírito que nos levante, que nos faça queimar de novo. Nós precisamos das palavras de Deus que nos levante e diga, amém, Senhor. Eu vou ser um trabalhador honesto. Eu vou ser uma pessoa digna. Eu vou levantar, vou sair da minha casa e vou voltar. Vou abraçar minha esposa, ela vai me abraçar. E nós vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos dar testemunhos aos nossos filhos que nós somos teus filhos. Eu prometo ao Senhor que não quero viver me arrastando. Eu sou filho de Deus. Eu vou andar dignamente com a cabeça erguida. Vou parar com essas bobagens de achar que sou louco, que sou fraco, que sou demente, que não consigo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que história é essa? Que história é essa? Eu pouco me importo com o que Freud falou, aquele homossexual. Não gosta, não é? Eu não sou contra os psicólogos. Eles prestam uma grande ajuda, mas é só isso. O que cura de fato é a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa importante. Eu não me faço importante, eu sou. Porque Deus me escolheu. Você é uma pessoa importante, porque Deus te escolheu. O Espírito de Deus está agindo em mim, e o Espírito de Deus tem que estar agindo em você, porque você foi escolhido por Deus e é importante. Em vez de você começar a dizer, ai, não sei, não entendo, ô oh, Espírito Santo que habita em mim, aleluia, vamos lá, Senhor. Queima, queima, Jesus, vamos lá, Jesus, vamos, Jesus, faça essa máquina andar, faça essa máquina andar. Abre os meus olhos, Senhor. Enche o vaso. Enche o vaso. Hoje os cristãos sofrem síndrome, medo de tudo. Ué, você está vivendo o cristianismo para quê? Perdi meu namorado, não vou mais na igreja. Só porque você tomou um pé? Saul já havia sido escolhido por Deus para, ou melhor, Davi já havia sido escolhido por Deus para ser o sucessor de Saul no trono de Israel. Quando você olha o capítulo 16, Deus diz para Samuel, até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé. Pois eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. No versículo 7, Deus fala para Saul, olha, ou melhor, Deus fala para Samuel, escute aqui, Samuel, você se lembra quando escolheu Saul? Agora, por favor, não se impressione com a aparência, nem com a altura desse homem, tá bom? Você está entendendo? O que, que você está... Que igreja você está... Eu estou escolhendo aquela igreja porque o homem lá... Nossa, ele fala assim... Eu não entendo nada, mas gosto do jeito que ele fala. Você acredita que eu já ouvi isso? Eu já vi até em... Como fala? No Facebook. Pessoas colocando heresias de certas igrejas lá. E eu digo, como é que pode? Pessoas que já aprenderam comigo o evangelho e colocam heresias de certas igrejas. Eu não sei como é que pode. A cabeça está louca. Essa pessoa não está vivendo pelo Espírito de Deus. Existem doutrinas agora que Jesus não vai voltar. Nós somos os novos judeus. É muita preocupação barata. Vai ser cheio do Espírito, meu filho. Vai ganhar alma. Prega a verdade. Para com essas bobagens. Pastores medrosos. Sem coragem. Estão fazendo o quê? Eu não quero que você vá para o inferno, meu irmão. Mas se for, vá bem avisado. No versículo 13. Samuel pegou um chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante, Davi ficou com ele. Você sabe o que é isso? Deus mudou o coração de Saul, mas Deus não conseguiu enchê-lo com seu espírito, dominá-lo. Mas Davi é um homem dominado pelo Espírito de Deus, sabe o que é isso? Ele é dirigido a partir de agora pelo Espírito de Deus. Se você não conseguir chegar a este ponto, você está começando um desastre. O conselho de Pedro à igreja, em sua carta, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 14, é este. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Davi, ou melhor, Saul, cometeu um grande erro que eu tentei explicar para vocês. Hoje você pode ser uma pessoa que está buscando Deus, mas se você tirar os olhos de Jesus um segundo, você volta a ser aquilo que você era antigamente. Todo aquele homem podre, aquele homem que só queria satisfazer a carne, só pensava em sujeira, em morte, tristeza, abandono. Até quando você vai viver assim? Você acha que isto é vida? Você tomar 200 remédios por noite para tentar dormir? Você apaga o seu corpo, mas a sua alma está um alvoroço, a sua mente está um alvoroço. Amanhã você se levanta e precisa mais 200 remédios pela manhã, mais 200 remédios no almoço e mais 200 remédios no jantar. Você acha isso vida? Dez por cento. Mas você acha isso vida? Essas coisas todas, faixas, tarjas pretas, para você tentar viver? Teve uma época da minha vida que eu tomei um. Eu levantava de manhã, o médico falava assim, toma, isso é bom. E eu tomava. Eu chegava no trabalho, eu não conseguia trabalhar. Ele diz, você está melhorando. Eu queria estudar, não conseguia ler. As palavras faziam assim. Mas ele dizia, você está melhorando. Eu deitava no divã e começava, ele já nem falava, ele punha um disco. Era um disco, era assim, um disco. Aqui na Vila Pompeia. Um, solte os ombros. E aquela música de fundo. Relaxe o tórax. Respire fundo. Inspire. Expire. Solte a região lombar. Era muito. Eu gostava disso aí. Esse era o melhor momento. Auto-relaxamento, auto-relax. Mas era muito bom isso daí. Aí, de repente, quando estava tudo, eu dava uma estremidinha. Ainda não está bom. Volta semana que vem. Engraçado. Eu não precisava daquilo. No dia que eu conheci Jesus e fui batizado no Espírito Santo, nunca mais eu precisei disso. Eu não dormia à noite, mas quando eu aceitei Jesus, quando eu entendi o chamado dele, a minha vida mudou. A minha cabeça mudou. Eu dizia, eu posso dormir. Eu posso sorrir. Eu era um cara que ia nos lugares assim e ficava encostado. Se uma moça ria para mim, eu dizia, ela está zombando de mim. Eles estão me caçoando. Eu tinha vergonha de tudo. Em qualquer lugar eu baixava a cabeça. Era muito triste. Mas quando eu comecei a aprender os caminhos de Deus, a vida mudou. Eu não estou dizendo que sou perfeito. Deus está trabalhando na minha vida. Mas que mudança. Tinha um velho hino que nós cantamos, que eu não lembro mais. Hã? É o Oséias. Que mudança em mim fez o meu bom Salvador. Também, desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva-te também. Agora sou feliz, agora vivo bem, com Jesus e mais ninguém. É, Zé. Pois é, Zé. Se você escolher o caminho da obediência, muitas coisas vão mudar na sua vida. Terceiro, Saul se conformou com uma terapia em vez de se conformar ou submeter-se à palavra de Deus. Veja o versículo 23. Diz aqui: daí em diante, toda vez que o espírito mau, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor, ficava bem novamente. Sabe o que isso representa para mim? Quando você está ruim, põe aquele hino. Tem uma pessoa que saiu da igreja dizendo que eu o acusei de ir num show. Você vai onde você quiser, meu filho. Louvor é mais para ser oferecido do que para ser escutado. E vou dizer mais. Por que que vocês repreendem pastores aí que cobram casamento? Eu não cobro, não faço nada e não sou rico. Mas por que que pastores não podem ser ricos, não podem cobrar casamento, batismo, funeral, quando esses cantores evangélicos estão ficando milionários? E vocês vão lá e pagam. Pagam para assistir um show de louvor? Então não é louvor, meu amigo. Vocês não querem pensar. De graça recebestes, de graça dai. Por que um bacanão desses não vem cantar aqui? Já insistimos, mas aqui não vem. Sabe o que nós precisamos dar para eles? Quase que um avião só para eles. Precisamos alugar aqui uma van só para ele e outra para o grupo, que ele não vem com o grupo, ele fica separado. Um hotel 5 estrelas para ele ficar. Quando ele chegar aqui, precisamos criar um ambiente com tâmaras da Bósnia-Herzegovina. A tâmara parece igual o nosso jambolão, não dá para enganar os caras. Porque a tâmara aparece com a boca roxa aqui. Então, aí tem que dar pão feito no Peru, na Austrália, porque pão francês não, pão australiano. Comprar aqueles queijinhos fedorento, que custa caro, é um absurdo. Precisamos ter um equipamento de primeira. Ué, mas e o Espírito de Deus? A presença da pessoa, o poder do Espírito de Deus, cadê? Quer dizer, então ele canta só pelo poder das máquinas eletrônicas? Será que vocês não percebem que isso está fazendo um grande mal para a igreja? A igreja se afasta da palavra de Deus e elege cantores? Será que nós vamos fazer o mesmo que Jesus disse? Ah, Jerusalém, você que mata os profetas. Quantas vezes eu levantei homens para falar com vocês e vocês estraçalharam com eles? Tem gente que coloca um hinozinho no carro lá e fica assim: ai, como eu gosto desse hino, me faz chorar. Meu Deus do céu. Ai, esse hino acaba comigo. Você precisa estar alegre, então você vai num show de louvor. O que eles fazem lá? Eles dançam. E quando saem de lá? Não aconteceu nada. A maioria desses cantores evangélicos não fazem nada pela sua própria igreja. Eles vão ficar loucos comigo, porque eles ouvem. Vocês não fazem nada pela sua igreja. Vocês são um bando de enganadores. Vocês estão me ouvindo? Vendo? Sabe quais eram os hinos das igrejas primitivas? Salmos. Eles extraíam da Bíblia suas canções e cantavam as canções da Bíblia. Mas vai tentar explicar isso para a cabeça oca. Eu me lembro uma vez que um jovem chegaram para mim e disseram assim: pastor, olha, o seguinte, sabe aquele... Ó mestre, o mar se revolta. Olha o arranjo que eu fiz. Ó mestre, o mar se revolta. Pode parar. Não, mas se nós dermos esta roupagem, as pessoas voltam a cantar. Não, as pessoas voltarão a cantar o que deve ser cantado quando se encherem do Espírito Santo. Olha esse acorde. Porcaria. Nós precisamos de coisas fáceis. Eu brigo às vezes com o Roger aqui. Quando você começa a escolher aqueles cânticos que começa a querer dar voltinha, ninguém canta. E eu fico de olho em você, se você está vendo se eles estão cantando ou não. E depois eu te chamo lá e falo assim: você hoje só ficou fazendo aquelas vozinhas e você não olhou para o povo, você não falou, vamos! Não sei por que ele não fica com raiva de mim. Mas eu quero bem ele. Eu quero que ele seja um ministro. Nós estamos perdendo os ministros de louvor. Nós estamos substituindo os ministros de louvor por bandas. Chegam cada um com a sua guitarra, não sei o quê. Aí eu falo... E não acontece nada. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus, meus irmãos. Nós precisamos de uma mudança muito grande em nossas igrejas. Eu não preciso de uma banda. Eu preciso de gente que queira cantar, celebrar a Deus, chegar aqui e pôr para fora o seu coração e inspirar vocês. Gente que queira sentar aqui e tocar, mas tocar para valer, para inspirar vocês. Eu gosto de chegar naquela igreja e dizer, eu gosto de chegar lá, eles vão tocar, olha aquele irmão vai tocar, quando ele toca, quando ele canta, eu quero cantar junto, e a igreja sobe ao Senhor, e celebra a Deus, levanta as mãos, dança, salta de alegria. Não é essa dancinha de teatro municipal. Ministério de dança. Sabe que é dançar no Espírito, é saltar de alegria. É ficar quase como louco. Isso é. Atravessaram o Mar Vermelho e Miriam catou o tamborim. Pode imaginar? Não. Não foi isso. Não tinha ritmo. Ela batia o tamborim e cantava salmos para Deus. É assim que é a dança. Não tem algo ensaiado. A não ser em eventos. Aí sim. Mas numa reunião, eu estou dizendo. Toda reunião, você colocar aqui na frente pessoas dançando, O pessoal fica assistindo as danças, principalmente torcendo para que o vestido suba. Me desculpe, mas eu vou sentar a ripa mesmo. Alguns aqui vão ficar tão bravos comigo que vão dizer também: não vou mais ficar aqui. Tchau. Vocês não estudam a Bíblia e desprezam quem estuda. Vocês não conhecem e desprezam aqueles que procuram conhecer. O louvor de Davi, ainda que fosse um homem cheio do Espírito Santo, não trouxe resultados satisfatórios à vida de Saul. Você vai ver isso. Vamos lá? 19, versículos 9 e 10. Esse assunto eu vou terminar hoje. Ah, o louvor liberta. Eu já ouvi alguns, já ouviram isso aí? Liberta nada. Louvor é feito por quem é liberto. Quem não é liberto não louva. E nem quer louvar. Não gosta nem da música de Deus. Um dia o espírito mau mandado pelo Senhor dominou Saul. Ele estava sentado em casa com a lança na mão e Davi estava ali tocando lira. Saul tentou espetar Davi na parede com a sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Cadê a libertação? Tudo não passava de terapia. Não faça da música de Deus uma terapia. Mais adiante, Saul foi consultar uma médium. Nem vou dizer para vocês lerem. Esse homem não estava interessado na verdade. Ele foi buscar solução pessoal. Sabe o que Deus diz sobre essas práticas? Em Deuteronômio 18, versículos 10 ao 12. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. Deus proíbe isto. E olha o que ele diz. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Tem gente que vem aqui e depois vai no terreiro. Tem gente que vem aqui e depois vai buscar morto.
Ai, o Ederbal voltou.
Voltou nada. O Ederbal está mortinho. Deus proíbe isso. Chega lá na Rua Augusta, está passando lá, vem aquela cigana. Um dia estava parado no estacionamento da cigana. Daqui a tua mão. Ei, ei, ei. Onde você vai com a minha mão? Devolve aí. Não, só de pegar na sua mão já vi umas linhas. Não viu nada, você está por fora. Vai para lá. Conversa fiada. Se Deus não dirigir minha linha, você acha que a linha da mão vai dirigir? Você é que bobagem. Ixim, joga para cima, cai a moeda. Que bobagem. Olha para a estrela. As estrelas servem como sinais para nós de que o tempo da volta de Jesus está chegando. Ninguém enxerga isso. A decadência moral de Saul foi, se agravou a tal ponto que ele tirou a sua própria vida. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Covarde. Mas para você ver o que uma pessoa que vai se afastando de Deus é capaz de fazer. Ela está brincando com você, está sorrindo com você, mas na verdade ela está se afastando de Deus a cada dia e você não percebe isso. Pode ser que esta pessoa que está sentada ao seu lado está se afastando de Deus, o Espírito de Deus não está agindo mais na vida dela. E o resultado pode ser a destruição total. Por isso, para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor Jesus Cristo e recebendo a força do seu grande poder. Isso está em Efésios 6:10, que nós vimos a semana retrasada. Tornem-se cada vez mais fortes. Não comece a juntar para si amuletos. Não confie que um homem vai orar por você e vai tudo resolver. Não é assim que funciona. Por isso que Jesus inventou algo chamado discipulado. Discipulado. Você tem que aprender. Se você não quiser aprender a palavra de Deus, você vai afundar, meu irmão. Deus tem para você uma vida vitoriosa. Porque Deus não quer que você consulte mortos, porque Jesus Cristo está vivo. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus. Sabe por que ele une? Porque ele está vivo. E ele está aqui. E ele está dizendo a você, você se una ao Pai por meu intermédio. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, atrapalhado, perdido, ainda que esteja endoidecido, ainda que esteja doido, ainda que esteja num caos, viverá. Viverá. Se a sua vida estiver nele, você viverá. A pior coisa para um homem é quando ele perde a noção de Deus. Tem gente que nunca tem dinheiro e ganha bem. Tem gente que sempre está enrolado com dívidas e ganha bem. Porque não sabe o que está fazendo. Tem gente que sempre está no meio de atritos. E é sorridente, simpático, mas por quê? Porque não percebe o mal que faz a si mesmo, quando não sabe pensar direito. Não permite que o Evangelho transforme a sua vida. Hoje Deus quer transformar você. Deus quer que você saia dessa reunião dizendo, olha, eu fiquei lá sentado 1h15. E foram as melhores 1h15 de toda a minha vida. Os pastores chegam para mim e falam assim, não, a pregação tem que ser 20 minutos. 20 minutos, serva, você não estudou nada, você não aprendeu nada. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e ter vontade de amar o Senhor de todo o nosso coração. E que você possa ir para a sua casa hoje com o desejo de amar a Deus, de servir ao Senhor pelo resto da sua vida. Que você faça um exame. Como você é como marido, como pai, como esposa, como mãe. Como você tem sido como patrão, empregado, como cidadão. Como você espera que Deus traga soluções e direção à sua vida. Ou você vai atrás de direção, ou Ele te dá. Quem você está buscando para que Deus possa te dar coração. Nós achamos que ensinamentos como esses não mudam nossa vida. Muda sim, porque te faz parar. Porque está todo mundo dizendo, vamos em tal lugar, vamos em tal lugar. Lá você pisa no sal grosso. Depois ele faz umas orações em nome de Jesus, você melhora. Come uma pastinha de figo. Bebe o óleo ungido. A água que veio lá do Jordão. Não sei qual companhia de aviação permitiu, mas a água está lá. Você não pode levar um frasquinho de perfume de 100 ml, imagine você trazer toneladas de água. O pastor nada traz. Dizem até que queimam seus pedidos no Monte Sinai. Vocês que subiram o Monte Sinai, viram algum queimado lá? Mentira! Mentira! E vocês acreditam nisso? Mas quando alguém surge para pregar a palavra de Deus, vocês criticam. E principalmente sou eu, um cara que fala bastante. Vou morrer com essa marca. Quero morrer como alguém que ensinou a Bíblia, que pregou a palavra de Deus, que não enganou ninguém. Quem pode me acusar de ter tirado o dinheiro de você? De ter enganado? Quem pode me acusar disto aqui? Nunca fiz isto. E pretendo nunca fazer. Em nome de Jesus, ainda que eu perca tudo, eu quero ser um pregador da palavra de Deus. Gostaria de morrer pregando. Se for esta a vontade de Deus, ter um ataque do coração e cair fulminado aqui e vocês cantarem aí mais perto que ela estar. Cair roxinho. Verdade. Em nome do Senhor Jesus, entreguem suas vidas a Deus. Saltem de alegria de todo o seu coração. Dancem quando vocês estiverem em casa. Quando sentirem a presença de Deus, larga as colheres e sai pulando. Comece a amar as músicas de Deus. Mas para servir a Ele, pare de cantar apenas canções que só dizem que você vai melhorar, 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 melhorar. Cante canções que exaltem a Deus. Que se identifiquem com as Escrituras Sagradas. Encham-se com o Espírito Santo. Tenham coragem de viver para o Senhor. E que Deus nos abençoe pelo resto de nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aplaude o Senhor e celebre o seu nome.